O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Irmãos queridos, nesse último domingo do tempo do Advento, já tão pertinho do Natal, a igreja convida a gente a contemplar as duas pessoas que mais de perto fizeram parte desse grande mistério, desse grande plano de amor de Deus por nós, que é a encarnação do seu Filho Jesus. Hoje a igreja convida a gente a olhar para São José e Nossa Senhora, aqueles dois corações que de maneira mais perfeita se entrelaçaram com o coração de Deus para que pudesse acontecer o primeiro Natal. E hoje a igreja convida a gente a, contemplando esses dois corações, aprender com eles algumas coisas que podem ajudar a gente a viver melhor o Natal que vai acontecer daqui a 2 dias e pouquinho. O Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de São Mateus, conta para a gente como foi o nascimento de Jesus sob a ótica, com o olhar de São José. Se você der uma olhadinha no Novo Testamento, você vai ver que no Evangelho de São Lucas, parece que a gente descobre as coisas que aconteceram no coração de Nossa Senhora. E no Evangelho de Mateus, a gente descobre um pouco melhor como aquelas coisas todas se passaram no coração de São José. E no trechinho que a gente ouviu hoje, a Escritura diz assim: José e Maria estavam prometidos em casamento. Hoje nós diríamos que eles eram noivos. E antes de viverem juntos, numa mesma casa, Nossa Senhora ficou grávida sob a ação do Espírito Santo. E agora ela tinha que contar isso para São José. Se você é casado ou casada, lembre que quando você era noivo ou noiva, você deve ter feito um monte de planos legais. Desde planos sobre a celebração do casamento, que hoje em dia são planos mais complicados, né? É tanta coisa, mas desde que o mundo é mundo, noivos imaginam como é que vai ser a celebração do casamento, até planos sobre o depois, onde é que vocês iriam morar, como é que ia ser a questão do trabalho, tanta coisa. Com São José e Nossa Senhora, não deve ter sido tão diferente. São José certamente tinha planos, sonhos de noivo. um lugar para morar, como seria o seu trabalho dali para frente. Mas aí Nossa Senhora um dia chama São José e diz: José, eu tenho uma coisa para contar para você. E Nossa Senhora começa a contar para São José sobre a visita do anjo, sobre a promessa de Deus. E Nossa Senhora conta que agora ela sente dentro dela que ela tem um neném. E São José deve ter arregalado os olhos, assustado, confuso. Nossa Senhora não tinha mais muitas coisas para dizer. Ela não tinha explicações para dar. Ela não tinha provas para oferecer. Ela contou o que ela viveu e silenciou. São José ouviu o que Nossa Senhora tinha para dizer e também se calou. Levou aquilo tudo no coração. E antes de dizer qualquer coisa, foi mastigar no coração tudo aquilo que ele tinha ouvido. Eu acho que a primeira lição importante que esse casal ensina para a gente é que existem momentos na nossa vida, existem impasses na nossa vida, existem surpresas na nossa vida, que a gente só é capaz de entender muito aos pouquinhos. E a gente deve falar o menos possível. Quando a gente vive algo muito intenso com Deus, como Nossa Senhora, a gente não tem muito o que explicar, a gente não tem muito o que provar, a gente pode até contar, mas aí a gente se cala. Quando a gente ouve notícias como São José, quando a gente ouve coisas que são tão diferentes do que a gente imaginava, a gente escuta e antes de dar uma resposta, a gente cala. Quem sabe nesse tempinho até o Natal, a gente já podia aprender com São José e Nossa Senhora a silenciar um pouco mais. Existem coisas que a gente ouve e não responde. É preciso esperar. Existem coisas que a gente conta e basta. A gente tem que tomar cuidado para não falar além da conta. Eu sei que final de ano, tempo de Natal, normalmente é um tempo de muito barulho. Eita ferro, né? Se você hoje teve a alegria de passear na Dias da Cruz, né? Eu sei que tem muito paroquiano que hoje andou na Dias da Cruz, que foi até Madureira, olha que coisa linda, nesse calor gostoso, né? Pegar um solzinho em Madureira, eu tenho certeza que você ouviu tanta coisa. Final de ano é um tempo de tanto barulho, só que a gente precisa aprender a acalmar aqui dentro e medir, pesar as palavras da gente. As coisas mais importantes da vida são vividas e são compartilhadas com poucas palavras. Às vezes o nosso ímpeto de falar e de dar respostas e de se fazer entender e querer explicar tudo faz a gente falar além da conta. A gente precisa aprender com esse casal a falar um pouco menos, para que as coisas de Deus possam ser vividas aqui dentro. São José ouviu a notícia de Nossa Senhora e foi pensar. E São José, depois de muito pensar, imaginou que a melhor saída para aquela situação era fugir. São José pensou: se eu fugir, vão pensar mal de mim, vão deixar Maria em paz e vão dizer que eu fui um irresponsável. Quem diria, esse José, que todo mundo achava que era um bom rapaz, olha o que, ele aprontou, vai sobrar para mim, mas vão deixar ela em paz. Acho que a melhor solução é fugir. Irmãos, eu duvido que a gente aqui um dia também já não tenha pensado que a melhor solução era fugir. Se você nunca teve vontade de fugir, estou até estranhando. No geral, todo mundo já teve vontade de fugir, ou então vontade de sumir. Minha vontade era sumir. Ou então, às vezes a gente fala, a vontade era morrer. Às vezes as coisas são tão complicadas que a gente pensa que a melhor solução era morrer. Olha, depois desse tempo todo de padre, sabe qual é a conclusão que eu tenho chegado? Que a maioria das pessoas que dizem, a minha vontade era morrer, no fundo, no fundo, elas queriam dizer o seguinte: eu queria tanto viver outra coisa, que não isso que eu estou vivendo agora. Só que como isso vem misturado com decepção, com raiva, aí sai, eu queria morrer. Mas na verdade, o coração da gente não quer morrer. O coração da gente quer viver algo melhor. Só que às vezes a gente não consegue enxergar algo melhor. A gente tem a impressão de que não tem saída. E aí a gente fala, eu queria fugir, eu queria sumir, eu queria morrer. São José pensou em fugir. E foi com esse pensamento que uma noite ele foi dormir, talvez já preparando os últimos detalhes da fuga. E então, nessa noite ele teve um sonho. E um anjo falou com ele num sonho. Aí nesse pedaço da história, eu tenho certeza que você está falando assim para mim aqui na sua cabeça: é, padre, então, eu já quis fugir, sumir, morrer, só que nunca tive uma resposta de um anjo. Se eu tivesse, também era fácil. Vou chamar sua atenção para um detalhe. Nossa Senhora recebeu a visão de um anjo. São José só teve um sonho. Um sonho. Mas quando a gente está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, é como se tudo fosse um quebra-cabeças que aos pouquinhos a gente vai juntando aqui dentro. São José não teve a visão de um sonho, de um anjo, perdão. Ele só teve um sonho de um anjo. Como talvez você já tenha tido tantos sonhos, tantas ideias, tantos sentimentos aqui dentro. Quando a gente quer obedecer a Deus, Deus precisa de pouco para mostrar para a gente um caminho melhor. São José teve um sonho, e nesse sonho o anjo disse para ele duas coisas. Primeira, José, não tenha medo. O anjo sabia que São José tinha feito um monte de planos, e que esses planos estavam todos indo embora. E o anjo também sabia que Deus tinha planos melhores do que os de São José. Só que São José precisava abrir mão dos planos dele para ir ao encontro dos planos de Deus. Isso significa ter que virar uma página da vida. E o anjo sabia que às vezes, para a gente virar uma página da nossa vida, a gente tem que primeiro deixar para trás o medo. Medo de que não vá dar certo, medo de que a gente não vá conseguir, medo de que a gente não seja capaz, de que Deus não vá estar do nosso lado. Por isso o anjo disse: José, não tenha medo, vamos virar essa página. Deus tem um novo rumo para você, Deus tem uma nova direção para você. E olha, não se preocupe, você vai ser capaz, você vai conseguir, porque Deus está do seu lado. E depois o anjo disse a José: José, Maria, não tenha medo de recebê-la ela em casa. É o melhor presente de Deus para a sua vida. Ela e o neném que ela está trazendo. José, diante de todo mundo, você vai ser o pai desse menino. Você vai colocar o nome dele. Você vai dar para ele o nome de Jesus, que quer dizer, Deus é capaz de salvar. Deus nos salva. José, tem um lugar para você nessa história muito importante. Não tenha medo de receber Maria, é um presente de Deus para você. E eu acho que naquela hora, São José acordou e entendeu que até aquele momento ele estava olhando para Nossa Senhora e para o neném como um problema que ele tinha que resolver. Ele devia olhar Nossa Senhora lá no cantinho dela e devia pensar: o que eu faço com Maria agora? Ele devia pensar: como é que eu dou um jeito nesse negócio? Como é que eu vou dar solução para isso? A partir daquele encontro com o anjo, São José começou a olhar para Nossa Senhora diferente. Ela é um presente de Deus para mim. Deus está me confiando a ela e o menino para que eu cuide deles. E a partir daquele dia, São José não quis mais ir embora. São José não se sentiu mais sobrecarregado de problemas e nem pensou que ele tinha que dar solução para todos os problemas. Ele começou a olhar Nossa Senhora como um presente e o menino que ela trazia com ela como um presente, e a tarefa dele era cuidar desse presente. Irmãos, na vida da gente, a gente precisa escolher como a gente olha para as pessoas que Deus coloca junto da gente. Há pessoas que Deus colocou na nossa vida, não de passagem, algumas delas para ficar. Só que a gente olha para elas como problemas. Como é que eu vou dar conta dessa pessoa? Às vezes é um filho ou é uma filha, como é que eu vou dar um jeito nesse menino ou nessa menina? Ou então a esposa ou o marido, como é que eu vou solucionar esse problema? Todo dia é um problema novo. Há pessoas para quem a gente olha como se elas fossem problemas. E aí a gente se sente sobrecarregado, como se a gente tivesse que ter solução para tudo, e a gente não tem. O segredo é a gente deixar de olhar para pessoas como problemas que a gente tem que resolver e não consegue resolver nunca, e começar a olhar para elas como presentes que Deus nos deu para a gente cuidar. Cuidar significa que eu não tenho que dar um jeito numa pessoa que está do meu lado, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que olhar para ela não como alguma coisa que me dá muito trabalho, mas como alguém que está fazendo um caminho comigo. Às vezes isso vai ser muito bom, outras vezes vai ser complicado, mas eu não tenho soluções, a minha tarefa é cuidar, não resolver. No finalzinho do Evangelho tem uma frase tão bonita, é a última frase, que eu acho que podia ser uma frase para a gente nesse tempinho de Natal, só que é claro, fazendo as devidas mudanças. A última frase, depois do E, portanto, é uma frase, né, é uma oração coordenada aí. José aceitou sua esposa. E a história prosseguiu. Daqui a alguns dias vai ser Natal, porque José aceitou sua esposa. E a história prosseguiu. Eu acho que com as devidas mudanças, essa frase a gente podia tentar trazer para a gente, nesses dias pertinho do Natal, para a nossa história prosseguir. José aceitou sua esposa. Eu tenho certeza que você tem algumas pessoas a aceitar na sua vida. Quem sabe hoje você também poderia dizer, eu também tenho que aprender a aceitar minha esposa. Ou vice-versa, eu tenho que aceitar meu marido. Ou então o contrário, eu tenho que aceitar meu filho. Ou ainda o contrário, eu tenho que aceitar minha mãe, meu pai. A gente passa tanto tempo não aceitando as pessoas do jeito que elas conseguem ser, que a gente passa muito pouco tempo vivendo algo legal entre a gente. Aceitar não significa concordar com tudo. Pessoas que aceitam também discordam. Aceitar não significa que a gente vai agir do mesmo jeito. Pessoas que aceitam, às vezes, agem diferente. Mas quando eu aceito uma pessoa, eu deixo de olhar para ela como um problema. Essa pessoa está entrando na minha vida assim. Eu tenho que fazer um pedaço do caminho com ela. Mas para que eu possa começar a caminhar, em primeiro lugar, eu preciso aceitá-la. Do jeito que ela chega hoje. Quem sabe tem alguém na sua vida para você aceitar nesses dias. Quem sabe até essa turminha que já está vindo de viagem para a sua casa, para passar o Natal. Horizonte de Natal é um negócio meio assustador para muita gente, né? Vai chegar todo mundo. Aí, de repente, amanhã desembarcam na sua casa irmãos, cunhadas, gente com quem a gente está um pouquinho estremecido, gente com quem a gente não teve momentos legais durante o ano. E agora? E agora? José aceitou Maria em sua casa. Talvez essa pessoa seja o seu desafio. Aceite. Não olhe para ela como um problema. Vamos resolver em 2 dias, Tudo que não resolveu o ano inteiro, menos. Mania de querer resolver tudo que você tem. Aceita primeiro. Só quando a gente aceita é que a gente pode caminhar um pouquinho junto. Mais difícil é quando a pessoa mora com a gente. Aceita. Às vezes mora na mesma casa, mas aqui dentro a gente já não dá mais chance da pessoa entrar. Aceita. Não quer dizer que você vai concordar com tudo. Nem que você vai se tornar uma pessoa ingênua. Você sabe como é que essa pessoa caminha. Você sabe as limitações dela. Mas aceita. Administra isso ao invés de querer virar ela do avesso. Quem sabe quando a gente faz isso, a gente começa a sentir as pessoas diferentes e a gente começa a poder viver com elas algo um pouquinho melhor. Segunda coisa que eu queria partilhar com você e termino. Hoje o salmo que a gente rezou é um salmo muito lindo que profetiza a chegada de Jesus. Abrir as portas para que entre o Rei da Glória. Dois diazinhos antes do Natal, esse é o pedido que a igreja faz para a gente. Abra as suas portas para que entre o Rei da Glória. Natal é uma época muito estranha, porque é uma grande festa cristã, a terceira festa mais importante do cristianismo, depois da Páscoa e de Pentecoste. Mas todo mundo comemora como se fosse coisa. Muito estranho. Se você teve o desprazer de ir em algum shopping nessa semana, eu tive. Você vai ver que, olha, até Natal do Xireque eu vi essa semana, cara. Xireque. O que que o Xireque tem a ver com Natal? Só se o seu marido colocar um gorro de Papai Noel, né? Mas o que que tem a ver? E sabe, irmãos, isso é um negócio perigoso, porque as crianças, os filhos, os netos de vocês, sabem que o Xireque é uma história que não existe. E aí, quando se embola isso com o Natal, para depois a criança começar a pensar que Jesus também é uma história que não existe, custa pouco, porque na cabeça da criança as coisas se embolam, né? Natal, até na casa daqueles que são cristãos, às vezes tem tão pouco de Cristo. Vive diferente esse Natal. Ah, mas na minha casa, olha, a sua família é uma coisa, a galera que vem é uma coisa, você é outra. Você não é um bolinho de bacalhau junto com eles, né? Um bololô. Você é outra coisa. Aqui dentro, viva de um jeito diferente. Abra as portas para que entre o Rei da Glória. Se você lembra da história do Natal, você sabe que uma das grandes dores de José e de Maria foi Jesus ter nascido numa estrebaria de animais, porque as portas se fecharam para eles. Não havia lugar para eles, e as portas todas se fecharam. Esse menino que nasceu fora de casa, porque todas as portas se fecharam, esse menino, quando cresceu, ele disse para os discípulos: as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando esse menino cresceu e morreu, a morte dele foi do lado de fora das portas da cidade de Jerusalém, porque os habitantes de Jerusalém pensavam que se ele morresse dentro das muralhas da cidade, a cidade seria amaldiçoada pelo sangue dele. Então, ele tem que ser morto do lado de fora. Se você ler o Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos últimos capítulos, você vai encontrar esse menino crescido, Rei da Glória, dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Parece que há 2000 anos, esse menino passa todo o tempo esperando que uma porta se abra, e tão poucas portas ele encontra abertas. Se você prestou atenção na profecia de Isaías, você viu que o nome misterioso do menino Jesus, o nome que manifesta quem ele é Emmanuel, Deus conosco. Olha que coisa incrível. Jesus Cristo é Deus conosco. Essa é a natureza dele, esse é o jeito dele ser. Deus que quer estar conosco. Ele quer ser Deus comigo e com você. O coração dele atrai ele para nós, atraiu ele um dia para essa terra, porque ele é Deus conosco. Só que esse Deus conosco não pode ser tudo o que ele é, porque muitos se voltam de costas para ele, fecham as portas e não querem consigo, o querem longe. Olha que dor deve haver no coração de Jesus, sendo Deus conosco e ouvindo de tantas pessoas: eu não quero você, eu não confio em você, eu não acredito em você, você me incomoda, você não tem lugar nos meus planos. Ele nasceu para ser Deus conosco. E como deve doer no coração de um Deus conosco ouvir de tantos: eu não te quero comigo. Irmãos, abri as portas para que entre o Rei da Glória. Mais um pouquinho de comida, menos um pouquinho de comida, não se importe com isso. A gente acaba esbanjando e gastando e perdendo aquilo que faz falta na mesa de outros. Um pouco mais de compras, pelo amor de Deus, deixa para comprar em janeiro que vai estar mais barato, larga de ser bobo. Tudo que sobra agora, compra dia 15 de janeiro, pronto, vai estar mais barato. Não sai correndo por aí nessa agitação toda, não. Não deixe nada nesse mundo impedir você de abrir as portas para que entre o Emmanuel, Deus conosco. Só é Natal quando de verdade ele pode ser na nossa vida tudo o que ele é. Ele quer ser Deus com você, se você abrir as portas da sua alma, da sua casa, vai ser Natal. Com bacalhau, sem bacalhau, com ovo, ovo vai ter, né? Com ovo e ovo e ovo, né? Não se preocupa com nada disso. Essa semana que passou, me deu um aperto no coração tão grande. A gente ajuda aqui na igreja, a nossa oferta da paróquia é para uma instituição chamada Ajuda a Igreja que Sofre. É uma instituição que nasceu na Holanda e que recolhe dinheiro no mundo inteiro para ajudar, cuidar dos cristãos em lugares de perseguição. E eles mandam para a gente um jornalzinho contando um pouco das coisas que eles fazem ao longo do mês. E semana passada chegou o jornalzinho do final do ano, dizendo dos programas que eles têm para agora, para o início do ano. E aí eu estava lendo, eu não sei o que, que aconteceu comigo, eu não sei se é a velhice que deixa a gente mais mole, eu não sei o que é. Quando meu olho parou numa coisa, me deu uma vontade de chorar tão grande, porque havia lá uma série de projetos. Nós podemos ajudar a construir uma igreja na África, vai custar 14 mil reais, você pode ajudar. E aí tinha lá um projetinho: com 270 reais, você dá de comer durante um mês a um cristão refugiado em campo de refugiados no Líbano. Quando eu li aquilo, meu coração apertou tanto, que eu pensei: meu Deus, nesse Natal a gente vai comer demais. E tem um irmão meu lá no Líbano, que possivelmente saiu ou da Síria ou do Iraque, e que teve que deixar a casa e tudo que tinha para trás, porque é cristão, e que precisa de 200 e poucos reais para comer durante um mês. Irmãos, tem alguma coisa muito errada com a gente, viu? Muito errada. A gente consegue dar 270 reais numa maquiagem. 270 reais mata a fome de um cristão durante um mês num campo de refugiados no Líbano. Meu Natal não vai ser tão bom, porque não pode ser, sabendo que tem tanta gente passando por isso. Que a gente possa abrir a porta para que Jesus possa entrar e que a gente possa rever um pouquinho as coisas da gente. Eu falei do Líbano, está longe, né? Não precisa ir tão longe, no Meia, no Meia. É, que a gente possa viver esse Natal diferente e que esse mundo, com as suas mentiras, com seus enganos, não engula o coração da gente. Que o nosso coração de verdade seja de Cristo e que a gente possa fazer alguma coisa para cuidar dos irmãos que sem o nosso cuidado não vão experimentar a alegria do Natal, a alegria de saber que Deus é conosco e que através de nós Ele pode fazer bem, que a gente possa compartilhar isso com outros e ter um Natal de Cristo, de portas abertas, para que Ele seja o Emmanuel, Deus conosco e com aqueles que precisam da gente. Vamos ficar de pé?